Olá, gente. Esse é o programa Claquete. Que saudade! Quanto tempo, hein? Eu só
Pois
sei
é.
que o neto é pai do avô e sobrinho do tio. Só isso.
Ele não sabe nem que ele é o André Corradini. Eu sou a Eliane Kelber e eu perdi o fim do mundo, pelo menos o convite.
Eita. Eu sou a Bárbara Carvalho e eu sobrevivi a mais um fim do mundo, né? Mais um deles.
Será?
E eu sou Valéria Alves e já me considero imortal também por causa disso.
Gente, que horror, gente. Meu Deus do céu.
Mas vamos combinar que depois de ontem do
Pois é.
tornado, que sei lá, que teve, né? Eu realmente acreditei que era a hora,
Né?
porque, meu Deus.
Gente, que filme a gente já tá vivendo assim numa realidade bem.
É pandemia,
Né?
esse
Apocalipse.
clone, sei lá, meu Deus do céu,
Sim.
enfim,
Eu só queria dizer que quem tava na rua, eu fui no dentista com a minha mãe, e a gente tava andando na rua, assim, na Marechal, e a gente só viu aquele céu preto, ficando cada vez mais
né?
escuro e apocalíptico.
Sim.
Foi tipo.
Foi.
Gente,
Fim do mundo.
Aceito, né?
a cena foi tão ruim quanto o filme do Shyamalan.
Então, faltou aquela névoa saindo dos bueiros e,
Nossa,
sabe?
o nevoeiro,
Nevoeiro,
o
verdade.
nevoeiro. Vamos começar
nevoeiro.
então falando de coisa ruim, Corradini. Fala dessas obras aí que você estava comentando com a gente antes de ruim.
Sempre falar de coisa ruim,
Para
tem
encerrar
muito.
falando de coisa boa?
Pois é, vamos começar pela desgraça. Se é que coisa ruim pior do que final dos tempos, está difícil, viu? Bom, filme do Shyamalan. Se a gente vai falar de desgraça e fim de mundo, temos que falar desse filme porque ele trata do fim do mundo de uma maneira meio inédita desses filmes de catástrofe. É um filme de 2008 e a história é que as árvores se rebelam e começam a soltar um gás que morre, mata todo mundo. E esse gás, ele não tem cheiro, ele não tem cor, então você não sabe quando você morre. Então, assim, as pessoas vão caindo e morrendo como se fossem mosquinhas, e até que uma hora as árvores cansam de matar as pessoas e tudo volta ao normal. Pronto, acabou o filme.
Nossa, gente, maravilhoso, adorei.
Esse plot de o mundo resolveu matar todo mundo, o mundo desistiu, é tão recorrente, sabe?
Mundo desistiu.
Tipo, a natureza, olha, caraca, o ser humano é uma praga que não dá
Tempo o
pra matar,
ser
não
humano,
dá pra
né?
se livrar. Daí ela desiste.
Exatamente.
É assim com o
Sim,
Nevoeiro, é
concordo.
assim com todos os outros filmes, o Dia Depois de Amanhã também, que a Terra congela, metade do mundo sobrevive. Ah, não, tudo bem, vamos se congelar
Independence
agora.
Day, Independence Day 1 e 2.
1 e 2, sim, porque, né, não bastava o
Terrível.
primeiro.
E aí o Shyamalan resolve, ele acha que não ficou contente em matar, em acabar com o mundo em 2008, e em 2013 ele lança Depois da Terra.
Depois da Terra.
Olha, vocês sabem que eu nem fui procurar se era mais uma história do que avacalhara do Asimov. Eu não sei se é do Asimov. Eu espero que não, porque ele deve estar muito chateado de onde quer que ele esteja.
Pois, mas eu acho que não, eu acho que essa história não é dele, porque já basta o que fizeram com Eu, Robô.
Eu sou a lenda.
Pois é.
Hancock.
E a gente tem algo em comum em todos esses filmes.
Will Smith. Me parece que ele
Talvez seja
comprou.
ele que gosta de fazer isso.
Acho que ele
Ah, louco,
comprou o
mas ele
direito.
não faz coisa boa também, né? Não...
Não, ele faz coisa boa, mas ele capricha também quando é pra fazer porcaria, né?
Ele é o extremo, né? Se é pra ser bom, é bom. Mas ser ruim,
Eu acho que no índice
não é ruim.
Nicolas Cage de desgraça, ele tá lá no número 8. Porque
Será?
no
É,
10 é
ok.
só Nicolas Cage. 10 é só
Sim.
Nicolas Cage.
Não, eu acho que 8, então, é um pouco de exagero. Uns 6 ali. E falando em Nicolas Cage, tem um filme de fim do mundo? Que se você, não, se você, cara, o espectador, ainda não percebeu, nós estamos falando sobre o fim do mundo.
Exatamente.
Tem um filme horrível dele chamado O Presságio. Na verdade, é Presságio.
Porque ele é um matemático, não é isso? Ele é um
É,
matemático.
ele é um matemático
Um professor de matemática.
e.
E aí
Aqui.
E aí ele descobre uma fórmula milagrosa no meio de uns números aleatórios, não sei aonde.
É, dentro de uma cápsula do tempo, ele descobre uns códigos e começa a decodificar aquilo, e aquilo resulta em fim do mundo.
Ele relaciona datas. Ele relaciona datas. Uhum. Por exemplo, tinha a data de 30...
O de calendário
30/06 de 2020, que foi ontem, o fim do mundo.
Tá explicado então ontem o que aconteceu.
É, exatamente, a gente foi perto ali.
Uhum. O que a gente não sabe é que o mundo já acabou e a gente tá vivendo na Matrix.
Eu acho que isso
seria uma boa, né? Aliás, a gente nunca mais sairia desse ambiente aqui. Nós acho que não vamos sair mais também, né?
Ai, Deus me livre.
Não muito positivo, né?
Muito positivo.
Vocês querem um sinal disso? A Bárbara já até começou a decorar o cenário dela para a vida eterna.
Minha vida está sendo decorar meu quarto ultimamente, porque eu não saio mais daqui. Eu já tô na cama. Eu tô muito triste.
É, minha gente.
Mas fim do mundo, gente. Se a gente for ver também, os Sinais também foi de fim de mundo, pelos ETs.
Mas é um bom filme de fim do mundo.
Sim, os Sinais eu gosto.
Agora a gente só falou de filme para não assistir. É. Só contraindicação.
É, assim, eu indico os Sinais. Sinais é um filme muito legal, é um filme bem feito. Ele ficou meio datadinho por causa dos efeitos especiais.
Pois é.
Mas ele é um bom filme. Uhum. Eu recomendo.
Agora eu vou puxar um fim do mundo antigo, de 1968.
Eu não tinha nascido.
Eu tinha, mas eu tinha 3 anos, e pelo amor de Deus, né? O Planeta dos Macacos, gente. O Planeta dos Macacos é o fim.
Remake.
Teve os remakes que, putz, esses últimos até que são menos piores, né? Mas teve uns ali muito ruins, que estragaram a história original, né? Mas é um fim de mundo catastrófico ali, né? Eu lembro que quando eu assisti esse filme, não, obviamente, no cinema, era meio filme de terror. Você queria matar todos os macacos que você visse na frente. Era um negócio horroroso. Ecológico. Você via macaco, tem que matar macaco. Não pode, macaco não pode ficar vivo. Porque...
Mas percebe que é assim que você desencadeia tudo que acontece no filme Planeta dos Macacos, né? Você começa matando os macacos, eles se revoltam, matam todo mundo.
Acabou. É mais ou menos como aquilo que depois a Bárbara vai dissertar maravilhosamente bem em Dark.
Eu queria falar que tem uma outra linha de história que também é sobre o fim do mundo e que tem um pouquinho dessa questão do Dark de... O cara é pai do fulano, que é tio do ciclano, que é, sabe, e tá todo mundo, mais ou menos, uma grande família ali, bem unida.
Que ninguém mais tá de nada.
Né?
Que você todo é casado mundo... e você vê o teu marido e teu avô, aí você tá com
mais. Que é o Exterminador do Futuro.
Sim, verdade.
Que tem essa temática do fim do mundo, que as máquinas se revoltam contra a humanidade. Resolvem tomar o planeta para elas. Mas o John Connor...
Né? O problema é a humanidade.
Exatamente.
Mas então, Mas eu acho que a gente está muito mais próximo do Exterminador do que de Dark, né? Porque Skynet já existe. Skynet já existe. Nós
Amazon, Google... Zuckerberg...
Eu acho que é super legal, né? É um assunto bom pra gente, pra melhorar a síndrome do pânico que todos nós estamos.
É, que agora a gente tá vivendo de internet, né? Tá vivendo de máquina, né? A gente fala isso.
E quem disse que não foi uma máquina que soltou esse vírus pra que elas dominassem o mundo?
Uma máquina chinesa.
A gente não sabe.
Você não
foi a Xiaomi! Foi a Xiaomi!
Gente, que absurdo.
Deixa eu mudar de assunto.
Você sabe que eu não tinha pensado nisso, aliás. Eu fiquei com medo agora, juro pra vocês. Eu acho que a gente tem que começar destruindo todos os celulares Xiaomi.
Tá bom.
Mas, enfim. E no Exterminador do Futuro, que tem 300.000 sequências, acontece isso também, que o cara que vai... Que um dos caras que vai salvar o John Connor é filho dele, é filho ou neto dele, conhece a Sarah Connor, tem um filho com ela, que é o John Connor, que vai salvar o mundo, que ele... E é isso, viagem temporal e essas loucuras todas. Que tem em Dark, eu não assisti, mas é o que todo mundo fala e todo mundo tira sarro, né?
Mas o do Dark...
Só tô vendo os memes nas internet.
Mas o de Dark é muito bem pensado, A hora que eu descobri a vida real do Mike, eu falei, acabou. E ali é só o início da desgraça, né? Bárbara, fala um pouquinho pra gente, vai.
É, o interessante de Dark é que ele puxa para isso da teoria do apocalipse, mas só que o foco de Dark, ele não é o apocalipse, na verdade, é essa viagem no tempo, isso, e da... Na verdade, Dark é mais isso de viagem no tempo e filosófico, né? Principalmente agora na terceira temporada, eles puxam muito para isso, que ideias de Nietzsche, sabe? O homem é livre para querer o que quer, mas não para querer o que quer. Aí você fica, o quê? Aí você não entende nada. Gente, quem falar que assistiu Dark e entendeu é mentira. Não, não, não existe pessoa que assista Dark, assim, cada uma vai terminar as três temporadas e vai ser bugado de alguma maneira.
A pessoa que fala que entendeu Dark é a mesma pessoa que fala que entendeu Donnie Darko. Tá todo mundo mentindo.
Uma amiga minha, inclusive, ela falou que ela não gostou de Dark porque ela achou que era uma mistura de Donnie Darko e Stranger Things. Eu, no começo, discordei dela, mas vendo a terceira temporada, eles colocam vai disso além do tempo, né? Coisa de dois mundos e tal. Assistindo a terceira temporada, até lembrei de Efeito Borboleta um pouquinho, por causa dessa questão de uma atitude que ela pode mudar alguma coisa no futuro. Nossa!
Mas, gente, vocês lembraram de coisas ótimas. Efeito Borboleta, o 1 é muito bom. É
sensacional. Eu não sabia que tinha dois.
O Donnie Darko, Ariadne, é maravilhoso esse filme. É muito louco.
Eu fiquei um mês debatendo esse filme com pessoas diferentes e eu não entendi o filme e eu só acho ele legal mesmo.
Imagina um motor de um Boeing caindo no seu quarto, mas nada.
Da onde?
Meu Deus, mas continua com o Dark, Bárbara, e aí? Mas... Você fala que não é do fim do mundo, né? Não é. Porque justamente porque o mundo se restringe a Vinden.
Exatamente.
Mas isso é uma projeção do mundo, não é?
É uma projeção assim que eu digo isso por causa... Eu não vou ficar falando muito aqui, porque você não assistiu a terceira temporada ainda, né?
Não,
mas vai acabar correndo com a Radine, que tá ali.
É, feliz. Eu digo isso porque a terceira temporada eu achei que o foco não foi isso, do apocalipse, né? Principalmente na hora que você assiste o último episódio, quando você vê como acabou. É mais esse negócio mesmo da filosofia. Tanto que no penúltimo, último episódio mesmo, o Jonas fala alguma coisa que só tá acontecendo tudo isso, porque é um erro na Matrix. Nossa, aí você já lembra de Matrix, né? O filme desse fica, puta, palavrão! Aí eu, nossa, gente do céu, você vai puxando pra muita coisa.
Você fica, putz, grilo.
Mas Matrix também é um bom exemplo de fim de mundo, né? Uhum. De filme apocalipse é Matrix.
Sim.
Eu sou fãzaço de Matrix, gosto
demais.
Todo
mundo que estudou filosofia na faculdade foi obrigado de Matrix, né?
É muito.
Tem que ter de Matrix.
Realmente, verdade.
E tem muita gente nova que nunca viu, nem sabe o que é.
Pois é.
Exatamente.
Valéria, você falou do The 100, e aí, conta pra gente.
Ah, é. Vou falar que
ela é fã. Me diz que você é fã.
Exatamente. É muito bom falar de série que a gente gosta, mas assim, eu tava até conversando com o Corradini aqui antes, né? E a gente tava falando de The 100, de DC, né? Na Netflix. Aí ele falou, já que é a primeira temporada, que ele não se animou muito. Então, eu vou começar falando que a primeira temporada, assim, dessa série, ela também é considerada um pouco adolescente, tipo série teen, né? Mas conforme ela passa, segunda temporada, terceira, os personagens, né, eles vão amadurecendo, a série vai evoluindo muito, questão de efeitos especiais também, ela evolui muito, mas ela também é uma série que ela é pós-apocalíptica, né? O mundo acaba por causa de uma guerra nuclear que aconteceu. Não, e os sobreviventes. E aí, mas não. Isso aí é só introdução. Calma, calma, muita calma. Calma. Então.
Eu tô me animando pra assistir Disneylandra, tô me animando.
Tudo vai depender da sua resenha aí, Valéria.
Da sua sinopse.
Tá bom, vamos lá, então pausa, vamos começar de novo. Mas, enfim, as pessoas que sobreviveram, né, a essa guerra nuclear, elas formam estações que formam uma arca e elas vão viver no espaço. Aí, por causa da falta de recurso lá que tem, né, por causa de tanta gente que tem na arca, por exemplo, qualquer erro que você comete lá dentro, você é considerado um criminoso. Então, você é morto se você for maior de 18 anos, tipo, eles jogam você no espaço. Aí essas pessoas, chega uma época que eles pegam 100 pessoas, que são dessas que são consideradas criminosas, né? Para ver se a terra já é habitável. Então começa a série, né? Tanto que uma dessas 100 pessoas, que era considerada criminosas na série, né? Ela, por exemplo, ela estava sendo considerada criminosa porque não podia ter dois. Não pode ter dois filhos lá, por causa que, né, por causa da falta de recurso. Então, ela era a segunda filha, então ela foi mandada para ser morta e cair lá no espaço, né? Mas
Lembrei
daí,
da
como eles
China com essa de
resolvem.
política do filho único. Não pode ter mais.
Então.
Tem um
Então.
filme que trata disso. Depois eu falo de. Falo, continua,
Não,
pode
mas
continuar.
enfim, daí eles selecionam essas 100 pessoas, né? Em vez de jogá-las no espaço, eles pensam, né? Por que não, então, enviá-las para a Terra para ver se a Terra já é habitável, né? Porque, né, se morrer, já ia morrer de qualquer jeito. É basicamente isso. Então, ela é muito boa, ela é muito boa, até porque no começo, assim, igual eu falei, ela é considerada uma série teen, né? Primeira temporada pode ser que não agrade muitas pessoas, pode ser que a série inteira não agrade muitas pessoas, né? Porque gosto é gosto, né? Mas eu achei Eu me surpreendi bastante com as temporadas que vêm, porque até então eles descobrem outras pessoas que estavam na Terra também, que sobreviveram à radiação, e trata muito tipo de como é aquele negócio fim do mundo, né? Como o ser humano é o problema, como a humanidade é o problema, né? Porque
Sempre.
começa toda a destruição de novo. Se a Terra estava habitável, não importa, porque eles vão destruir de novo. É basicamente isso, né? Mas eu recomendo bastante, assim, assistir, porque é muito legal. Eu gosto muito. E a sétima temporada saiu agora e tem na Netflix. Não a sétima e a sexta, acho que não tem. Não lembro, mas a última que saiu não tem na Netflix, mas as outras tem. Então, se você tem um tempo, assista ela. E terminei minha panfletagem aqui.
Não sei, convenceu ou não, gente? Convenceu? Ela conseguiu convencer?
Comentem aqui, gente. A Valéria convenceu a assistir The Hunted?
Escrevam aí, gente. Vocês vão terminar agora.
Ai, ai.
Vocês estão vendo o Face aí, se alguém está perguntando alguma coisa? Eu estou
Então,
tentando.
eu acabei de dar uma
A
olhada
gente tem
aqui.
comentários aqui, né, no
Sim.
caso, falando com a gente. A Malu Kerber, o Germano comentou, a Bárbara Possiede também, a Thaís Eduarda, né, falou Dark. Entendi, mas não compreendi. É bem isso mesmo, né? Rosângela Araújo Marques também está aqui. A Hilda Ramos também mandando boa tarde para a gente. Se vocês tiverem alguma sugestão de filme, que vocês lembrem, né, pessoal que está assistindo a gente, comenta aqui para a gente falar.
E acho que deveriam responder se a Valéria convenceu.
Convenceu ou não assistir o seriado? Eu acho também que tem que responder.
Falem que eu comecei, por favor. Quem falar isso depois ganha
Gente,
o chocolate.
tem um filme. Tem um filme que trata dessa história de filhos, de quatro filhos. Se chama Onde Está Segunda-feira?
Ah, eu assisti. É ótimo. É muito
É
bom esse filme.
muito bom, não é?
É muito bom.
Ele
Ele é
trata
baseado num
de.
livro, né?
É baseado.
É,
E eu
tem
não.
quem não assistiu, tem na Netflix. É.
Tem.
Acho que ela produção
Vale
na Netflix, né?
a pena. Então, a Netflix comprou. Estou vendo aqui, acabei de abrir. Não disse. A Netflix comprou os direitos de
Ah, tá.
transmissão do filme. Mas
Ele é
assim,
bem legal.
é bem legal, e ele trata mais ou menos disso que a Valéria comentou, da proibição de ter o um número X de filhos. Mas é muito bem pensado, a história é bem legal. Cada dia uma das filhas
Uma das
sai.
filhas vai para. É. Mas tem um filme sobre o fim do mundo também, que é fim da Terra, mais do que fim de tudo, que tem essa questão do ser humano destrói a Terra, o problema é o ser humano e tal. Só que é um filme muito fofinho, que é
Qual?
Wall-E,
Eu ia
da
falar disso.
Disney.
Wall-E,
Wall-E, do
animação da Disney.
robozinho
Tem.
ligeiro que
Show.
compactador.
Verdade.
Que filme muito fofo. É aquele
Muito.
fim do mundo que te dá uma esperança de que a humanidade pode sim melhorar.
E aquele povo
Claro
lá
que tem a
no.
máquina malvada,
Tem.
mas lá perdidos no espaço.
Tem aquele povo que fica na nave, nós
É.
estamos chegando perto deles em relação a comer e não sair do lugar, né? O negócio está próximo.
É que não é
Comecei
profissão, né?
inteiro
É.
comendo, comendo, comendo que nem um porco de gordo.
Quantos quilos cada um engordou ainda?
Tem uma outra animação também que fala desse apocalipse, é o número 9.
Sim, eu não
Nossa,
assisti.
essa
Eu já
animação é muito
vi
boa.
umas coisas, mas eu não assisti.
Gente,
Recomendo muito.
Tim Burton, ele não é que ele dirigiu, ele produziu.
Produziu.
E o que é legal do número 9 é que foi um trabalho de TCC de um curso de comunicação, agora não lembro de onde, que um dos produtores do Tim Burton assistiu e falou: meu Deus, isso é muito legal, isso é a cara dele. E levou isso para o Tim Burton assistir e ele falou: vamos financiar o cara. E eles refizeram tudo, mas assim, muito, muito interessante.
É, o filme é sensacional.
Eu também.
Ele é muito bem feito, recomendo.
Sim, olha. A Val falou dessa questão de The Hunger, que é um cenário pós-apocalíptico, um filme também, agora vamos falar de coisa boa, né? A gente começou falando de coisa ruim. É. Falar de coisa boa, né? Um filme desse cenário, Mad Max, né? Estrada da Fúria.
Nossa, eu tinha pensado nesse filme.
Excelente.
É um dos melhores filmes que eu já assisti na vida.
Sim, é um dos meus preferidos. Meu Deus, é muito bom. Muito bom. Toda a história, Charlize Theron tá maravilhosa nesse filme.
Uma deusa aquela mulher.
E esse filme, ele tem uma particularidade na construção da história. É um dos poucos filmes que começa com cena de ação.
Eu lembro, eu assisti no cinema, Val também comentou comigo, parece que assistiu no cinema, né? Eu lembro que, assim, começou o filme já na porrada, falei, nossa!
Muito bom.
Se não me engano, são quase 15 minutos de ação ininterrupta do Mad Max. E é o que acontece, se a gente for assistir os três originais, ele muda completamente o ritmo, embora a história seja uma continuação, faça parte de todo o contexto ali da história original, mas se vocês chegaram a assistir os outros primeiros...
Eu assisti muito tempo atrás.
O primeiro, tem um momento que tá no dono.
Eu não, eu assisti, eu falei até pra Bárbara que eu assisti começando da Estrada da Fúria.
O primeiro Mad Max tem um determinado trecho do filme que dá sono. Ele vai num ritmo, eu gosto pra caramba do filme, mas assim, ele vai num ritmo lento, ele vai se esticando, depois que ele pega. Né? Aí os outros também não são filmes alucinantes, como é esse último. Esse último
é. Vai ter que fazer mais um, né? Mas sei lá quando que vai sair, né?
Agora
tem um filme muito legal que eu gosto também de desgraça, que é o Filhos da Esperança.
Filhos da Esperança, nossa.
Gente do céu. É com o Clive Owen. E eu acho que quem dirige é o espanhol, o diretor espanhol. Bom, é o Filho da Esperança.
Afonso Cuarón.
Afonso Cuarón, isso. O que acontece também, as mulheres, todas as mulheres do mundo ficam estéreis, não podem mais ter filhos. E aí a humanidade começa a envelhecer. E a história se desenrola a partir disso. Não existe mais criança. Morre a última criança, acho que é um argentino. Tinha que ser argentino. Mais ou menos com 18 anos, assim, a pessoa mais jovem do planeta. E aí eles descobrem que tem uma mulher que deu à luz. Opa, então ela pode ser a chave para o renascimento.
Meu Deus, coitada!
E aí esse filme tem uma sequência de plano-sequência.
Nossa.
Sensacional. A abertura do filme se dá em plano sequência. E tem um plano sequência no meio do filme que eu já assisti umas 30 vezes. Umas 30. E eu não acho o ponto de corte. A gente deduz que o ponto de corte seja em tal lugar, mas você não acha o corte. Você não acha. Você fala assim, só pode ser aqui. Mas é tão bem feito que você fala, bom, deve ser, né?
Você não consegue ver.
Não consegue ver.
É muito bom.
Que é
muito
dentro
bom.
De um carro. Tem um making of desse filme que merece ser assistido. Assiste primeiro o filme, depois procura ali na internet, making of, Filhos da Esperança, plano sequência. E eles mostram como foi feita a cena, com o carro. É muito, muito bom. E o Clive Owen tá legal, eu gosto dele, ele tá bem nesse filme. Mais ou menos, lembra um pouquinho, sim, claro que não com o cenário futurista, do Anon. Quem assistiu Anon?
Anon
na Netflix.
Não.
Aqui em Paris. Horrível isso. É relativamente novo. A-N-O-N. Anon.
Não sei também. Ah, com a Amanda.
Isso, com ela mesmo. O Clive Owen e ela, Amanda. É muito legal, gente, muito interessante também, e é, na verdade, ali não se fala necessariamente de um apocalipse, mas mostra que o mundo mudou devido a alguma coisa.
Interessante.
Sei lá, né? É. E Altered Carbon? E aí?
Ah, eu assisti o primeiro episódio e não gostei. Daí não assisti mais.
Eu adorei.
Eu assisti o primeiro episódio, eu dormi na metade. Daí eu reassisti. Mas
isso.
Aí você não confia que eu desisto de coisa no primeiro episódio. Falo mesmo.
E daí eu assisti o segundo episódio.
E apocalíptico também. Apocalíptico também.
É, eu acho a premissa da história é muito boa, né? Do tudo que aconteceu com as pessoas e reutilizar os corpos e tal. Mas não me prendeu, infelizmente. Eu achei, ao mesmo tempo que ele é muito lento em algumas coisas, em algumas partes, que não precisava ser tão lento, ele passa por outras partes muito rápido. Então, eu particularmente não gostei.
É, concordo que em alguns momentos ele é meio lentão mesmo, mas acho que no geral é interessante. A 2 complementa bem a temporada, a segunda temporada complementa bem a 1. Agora, a gente já fez o nosso programa sobre isso. O melhor filme apocalíptico é o Blade Runner, né? Aí os não dois. Tem jeito, né? Aí não tem jeito.
Os dois são maravilhosos.
Como é que é?
A gente foi até uniformizado.
É, foi até uniformizado nesse programa.
Aí não tem jeito, aí não tem jeito. E aquele filme... ai, meu Deus do céu, me fugiu o nome. Caramba, inclusive o Evandro...
Ai, meu Deus do céu, me fugiu o nome, eu não conheço.
Aquele filme que o cara, ele é um astronauta, puta, é maravilhoso o filme. E ele vai pro espaço para tentar achar uma maneira do ser humano sair da Terra.
E daí ele volta, a filha dele já morreu.
A filha dele tá bem velhinha. Oh, meu Deus,
não é Interestelar? Não.
Eu acho que é Interestelar, não é?
Interestelar.
É?
Então, também acaba tudo, né? Ele é apocalíptico também. Uhum. Apocalíptico também. Porque ali tem os recursos da Terra se esgotam. E a única saída é ir para onde? Para o espaço. E ali entra toda aquela parte filosófica e tal.
Uhum. Gente, vamos cuidar do mundo, é o único que a gente tem.
Ah, mas já estão querendo povoar Marte já, então... Né?
Mas Marte...
Vamos esperar poder.
Olha aí, falaram aí. Alguém falou Armagedon, provavelmente é o Evandro. Ai, meu Deus, é com...
Tem esse filme Armagedon também, que é com o Bruce Willis, que tem a filha do vocalista da Aerosmith lá, que é pra destruir o cometa, que vai bater na Terra. O meteoro lá.
É o Armagedon...
I don't wanna close my eyes.
E o impacto profundo com o... Quem que trabalha no impacto profundo? Que outra desgraceira de fundo também.
Tem um filme que a gente não falou até agora também, que é disso, que é aquele 2012.
É nem que tinha filme, né?
Que o mundo ia acabar em 2012.
A gente tinha que ter citado ele no começo do filme. Do...
Que inclusive eu tô falando, tem o Elijah Wood. Essa teoria de 2012, refizeram os cálculos e o fim do mundo era para ter sido agora, dia 21 de junho de 2020, ou dia 27, que foi quando surgiu o Dark.
Não, mas foi ontem. Foi ontem.
Foi ontem.
Sempre mandava data para
tudo. Mas 2012 é ruim.
Ai, Deus.
Eu lembro que eu fui assistir esse filme no cinema, em São Paulo, claro. Aquele momento em que o Cristo Redentor implode, o cinema começa a aplaudir. Meu Deus do céu, todo mundo...
Ai, gente, paulista nem a gente.
Cara, que coisa... Eu não vou confessar que eu também aplaudi, mas...
Ai, gente, sério. Não
precisa falar isso.
Com todo respeito aos bons paulistas, gente. Paulista nem a gente.
Ah, eu não vou falar. Ai,
gente, foi uma... Parecia gol. Parecia o gol da seleção. Todo mundo...
O único filme que eu estava na sala de cinema quando fizeram algo parecido com isso foi quando saiu O Despertar da Força. Começaram os créditos, a galera... aplaudiu, nossa, foi lindo, assim, foi um momento emocionante.
Sim, foi, eu também.
Eu vou fazer isso quando eu puder ir num cinema de novo, tipo, qualquer filme que for, patati patata, eu vou aplaudir emocionado, vamos lá,
contente-se com o drive.
Pois é.
Eu vou até comprar um carro agora para ir pro cinema, Conradinho, não tenho carro, vamos lá no drive.
Vamos lá na pedreira, né?
Chama o Uber. De onde você quer ir no cinema? Pegou na calça.
Travou tudo.
É verdade, eu vou convidar o Uber pra assistir o filme comigo, não vou.
Boa.
Tendência.
Vai de Uber, né? Ai, veja na fotinha.
A ali, cara tá. Da Bárbara, não duvida.
Pesado. É.
Esse programa que tá indo pra outro rumo. Vamos focar.
Pode parar. Não, é. Ai. Bom, gente, 5h30, aliás, 5h31. O tempo passou rapidamente, é uma delícia falar sobre isso, né? E aí, tem alguma coisa para o próximo programa? Você já tem alguma previsão de algum assunto?
Sitcom.
Boa!
A gente prometeu fazer uma de sitcom, então...
Muito legal, então, muito
cada
bom.
Um aqui falando das suas sitcoms preferidas, eu já tenho a minha lista com 25.
Friends?
Tá, eu vi até de forma de Friends.
Tem um box do Friends aqui atrás, aqui, de todos, todinho. Uma caixa.
Acho que vai ser ótimo. Vai ser incrível.
Então tá bom, gente. Foi muito bom voltar, mesmo que à distância.
Sentimos sua falta no episódio passado.
Muito obrigado. Ah,
mas ele está participando aí nos comentários, né? Teve presente.
Ah, mas é diferente, né?
Então valeu, gente. Um bom fim de semana para todos, né?
E bom fim de semana.
Até
quarta-feira que vem.
Antes de acabar...
Fale.
Antes de finalizar, né? Antes de finalizar, eu quero falar uma coisa que não tem a ver com o fim do mundo nem com o tema, mas eu quero falar, tá bom? Em minha defesa. Que eu tava lendo os comentários, eu tava acompanhando os comentários aqui da live, né? Aí, a Bárbara, como sempre, comentou que
a outra Bárbara, tá, gente?
A Bárbara comentou que eu só indico série furada pra ela. Mas...
Um dia a gente vai fazer um claquete só de obra coreana. Aí só a Valeria
não,
vai falar.
Não, pausa para lembrar que a Bárbara me mandou uma mensagem, porque eu indiquei The Good Doctor para ela esses dias. Ela me mandou uma mensagem dizendo que estava chorando muito assistindo a série e que gostou. Então eu vou expor também. Só para.
Ah, mas você foi defendida também, Valéria. O Igor comentou que já assistiu a série. Igor. E é muito boa.
Igor, muito Pidinho. Obrigada. Sério.
Pelo menos alguém deixou a Valéria feliz.
Né?
Valeu, gente.
Também, mas é isso.
Tchau, pessoal. Até quarta-feira que vem.
Dessa vez eu não pulou a vinheta do excelentíssimo mestre Tatá.
Não deu os créditos.
Maestro Tatá!
Tchau! Tchau, gente, da semana que vem.